Girls Like Sports, um podcast de Catarina Cerdeira.
Bem-vindos ao nosso podcast, onde todos têm voz para falar de desporto. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo tenho sempre alguém especial. Para o segundo episódio trouxe o Nuno Pereira, mais conhecido como Virinha. Olá, Virinha.
Olá, malta.
Olha, quero-te agradecer por aceitares o desafio de participar no podcast. Para quem não sabe, eu trouxe o portista mais ferrenho que eu conheço e o Virinha tem 48 mil seguidores no TikTok, onde o conteúdo dele é maioritariamente futebol sobre...
O Futebol Clube do Porto.
Claro. Olha, tu como portista és um adepto que tem uma coisa que muitas pessoas invejam, sobretudo eu, porque tu já viste o teu clube ganhar tudo.
Tudo, e muitas vezes mais que uma vez.
E muitas vezes mais que uma vez.
É incrível.
O que é que há a dizer? É sorte? É sorte?
Não é sorte, não é sorte. É ser um grande clube.
Pronto, tudo bem. Já, portanto, vamos recapitular o que é que isto é. Campeonato, óbvio. Champions League. Liga Europa. E Mundial.
Mundial também, sim.
Falta é a Taça da Liga.
E falta a Taça da Liga para sermos o único clube em Portugal que conquistou tudo o que havia para conquistar no mundo do futebol.
Mas ainda não são, portanto, ainda há esperanças.
Não, mas está fácil, está fácil.
Está fácil, está fácil. Olha, preciso do teu top 5 jogadores versão all-time do Porto.
All-time?
Uhum.
Pá, é que isso é muito difícil porque há vários jogadores com muita qualidade no Porto e que passaram pelo Porto. Podemos ir por dois fatores, tipo, os jogadores à Porto e os jogadores com maior capacidade técnica... Melhores jogadores mesmo.
É os que tu mais gostas, não precisam de ser os melhores.
Ora bem, então eu vou pelo que eu vi. É uma questão difícil mesmo assim, que eu vi muita gente boa no Porto. Muitos bons jogadores. E eu acho que vou começar pelo Quaresma. Acho que foi o que mais me... O Quaresma foi o que mais me...
Marcou?
Marcou e o que mais me fazia os olhos brilhar, por assim dizer.
Ok. Fez-te sonhar o Quaresma.
Sim, Quaresma. Okay. Nossa Senhora. O segundo, Hulk. Também não preciso muitas palavras, um jogador incrível, foram os meus dois, aliás, esses dois jogadores foram os meus dois...
Eu lembro-me do Hulk, eu adorava o Hulk e sou do rival, isto...
Foram os meus dois ídolos de infância, por assim dizer, em termos de ser jogadores do Porto, foram esses dois, sem dúvida os melhores jogadores que eu vi jogar, lembro-me mal do Deco, mas sei que o Deco é o melhor jogador da história do Porto, mas como lembro-me mal, vou só dizer aquilo que eu vi, em terceiro Falcão, melhor avançado que eu vi em Portugal... E um dos melhores avançados que eu vi a nível mundial também naquela altura. Era mesmo muito bom, o que foi pena a carreira dele não ter sido tão alta como eu pensei que iria ser, tão um nível muito mais elevado. Também muito por causa das lesões. Falcão, Hulk, Quaresma.
Faltam dois.
Epá, no Porto.
Podem não ser avançados. Por exemplo, sim, tens o Pepe.
O Pepe, sim. Pode ser o Pepe também. Pepe também um grande central, um dos melhores centrais que eu vi, mas eu sei que ele atingiu, foi o seu auge noutros clubes, não foi no Porto. Ele começou a surgir no Porto como grande central, depois veio acabar agora no Porto também. Mas sim, também é um dos jogadores que sem dúvida é um grande jogador.
E falta-te um, para acabar.
Falta-me um. E eu vou para o meio campo. E pá, desculpem-me que eu sou muito a esquecer de alguém, mas vou pelo João Moutinho também.
Pode ser.
Aquela equipa de 2011 marcou-me muito. E pronto, é isso, eu tenho por base
faz sentido então.
falta James, Jackson, tantos
que eu, exato, não podes escolher todos. Então olha, já que estamos a falar do teu clube, não é? Qual foi o melhor jogo que já viste?
No estádio ou na TV?
No estádio.
No estádio, em termos de ser especial, sem dúvida que foi na Luz ano passado. Em que fomos... Pá, sei que tu não gostas muito, mas...
Sem comentários, que eu também estava nesse jogo.
Mas aquele final foi um misto de sentimentos que não dá para explicar.
Para aí, que vocês que estão a ouvir, ambos, eu e o Vieirinha chorámos. Eu chorei de tristeza e o Vieirinha chorou de alegria, portanto...
É que aquele jogo teve tudo e correu tudo bem para nós. Imagina, o Benfica marcou o golo. Tipo, toda a gente em cima de nós, entre aspas. Ok, claro, é normal, provocações dos rivais. E depois o árbitro anula o golo do Benfica. E nós, pirados, e depois no fim, aquele golo do Zé Edu. E quem diria, não
é? Que é um jogador improvável, quem é por diria? Isso que torna mais especial, eu percebo.
Quem diria o Zé Edu? Ia dar-nos um título que foi muito especial, o segundo, nesta década já não. Mas sim, nos últimos 11 anos...
Sim, o segundo no estádio do rival,
nos
exatamente.
Nos últimos 11 anos, um título muito importante para o Porto.
Olha, por falar nisto, e eu, como tu, quando vou ao estádio sou sempre abordada, portanto acredito que tu sejas abordada, e eu queria-te perguntar qual é a melhor abordagem que já tiveste, ou aquela que te mais marcou.
Ai, essa é difícil, mas eu acho que é tudo muito, muito normal, muito banal.
É tudo, podemos tirar uma foto?
Sim, ou a virinha, não sei o quê. Tipo, gosto muito do que é que tu fazes e pede para tirar uma foto, e eu sem problemas tiro fotos com toda a gente.
Ok, ok.
Até, aliás, até já tirei foto com um adepto do Benfica também.
Olha, muito é fixe.
Fui a Guimarães.
Aliás, ontem nós estávamos no Chiado e veio um rapaz sportinguista tirar foto connosco, portanto, foi especial. Eu posso dizer que a minha abordagem mais cómica foi quando eu fui a Leiria, agora nesta época, ver o Casa Pia Benfica. Eu estava lá ao pé e chega um rapaz, assim, mais novo, atrás de mim, e sussurra-me ao ouvido isto. Ai, Enzo! Olha, eu morri. E depois ele disse, podemos tirar uma foto? E eu, podemos,
nossa,
claro que
senhora.
Sim. E morri, esquece, foi muito bom. Ai. As abordagens são das coisas mais cómicas que temos.
Ah, mas é fixe, é um sentimento muito especial. E eu não me considero mais que ninguém, tipo, acho que uma pessoa completamente normal, não sou mais que ninguém. E as pessoas, tipo, virem-te pedir fotos...
É bem fixe. Tipo, é bem fixe, já.
É um bocado estranho, mas é muito bom, muito bom.
Olha, eu quero abordar aqui uma situação. Tu, como és do Norte, e como na nossa liga há mais equipas que estão no Norte, tens a possibilidade de ver muitos jogos fora.
Sim.
Agora há pouco tempo até foste ao Boa Vista, certo?
Sim. Um grande jogo, e em termos de ambiente foi o melhor jogo que eu fui enquanto adepto do Porto no estádio. Foi o melhor jogo em termos de ambiente, adeptos, foi o melhor jogo, sem sombra de dúvida. Os adeptos do Porto portaram-se muito bem, tipo, quando, em termos de espetáculo.
Certo.
Foi simplesmente uma coisa maravilhosa e que eu nunca vou esquecer. Foi um grande jogo.
Pois, eu adorava ter isso. Tu tens muitas equipas da Primeira Liga lá no Norte, em que podes mais facilmente ver jogos fora, o que é... Deve ser incrível. Eu aqui só tenho o Estoril, Casa Pia, que foi em Leiria, já nem é assim tão perto, e depois tenho o
Sim, mas normalmente
joga
no Jamor. Joga no Jamor, não.
Exatamente. Okay. Agora vamos jogar aqui um joguinho, ou vamos bora, jogar bora, ao bora. Quem é melhor?
Bora.
Ok. Vamos começar com um jogador teu e um jogador meu. PP e Neres.
Quem é melhor?
PP ou Neres?
Epá, PP ou Neres? Diz-te o primeiro, para eu pensar um bocadinho. Ah, o que é que eu diga?
Eu quero que tu digas. Eu posso dizer a minha opinião. Eu gosto muito do PP, mas...
Pá, o Neres é diferenciado.
O Neres é diferenciado.
A sua qualidade técnica é muito diferenciada.
Mas eu sei que tu gostas muito do PP, portanto...
É, pá, pois. Mas, por outro lado, também vejo... O Neres é diferenciado, tecnicamente é muito melhor que o PP. O PP não é que o PP seja mau, mas o Neres é muito melhor tecnicamente que ele. Mas o PP, por outro lado, é muito melhor, por exemplo, taticamente e a defender...
Sim, era isso que eu ia dizer.
E pronto, se é do meu clube, portanto, PP.
Ok, está certo. Na dúvida, escolhemos o nosso clube. Obrigada por essa lição, Vieirinha.
Mas o Neres é um grande jogador. E acho que, infelizmente, para mim, enquanto rival, acho que vai ser por muito dinheiro e vai render muitos bons jogos ao Benfica. E vai ajudar o Benfica.
Deus queira.
Espero que não, ok?
Mas... Pronto, agora outro do meu clube e outro do teu clube.
Ok.
Odisseias e Diogo Costa.
Ah, Diogo Costa, acho que aí não há grande dúvida.
Pá, o Odisseias também é um grande guarda-redes, mas acho que ninguém pode dizer aqui aquilo que o Diogo Costa está a jogar, não é?
Eu tenho o privilégio de dizer que eu tenho o melhor guarda-redes do mundo na minha equipe.
Também não vamos exagerar.
Não, Diogo Costa é diferenciado.
Vamos exagerar. Pronto, agora aqui, outro do teu clube e outro do meu clube.
Ok.
Uribe e Florentino.
Ok. É um bocado ingrato, é o Uribe, eu digo Uribe, não é por ser do meu clube, eu acho que o Uribe é mais completo, mas é um bocado ingrato porque a posição 6, principalmente a posição 6, mas há outras, mas, por exemplo, há 6 diferentes, e eu acho que esse é um caso, porque o Uribe, até melhor, a sair a jogar, não é tão físico e tão de varrer tudo como o Florentino é. Eu acho o Uribe melhor, mas o Florentino também é um grande jogador. Coisa que eu não percebi foi como o Benfica o tratou, não apostar nele quando não tinha verdadeiramente um 6 no plantel.
Era diferente, tínhamos outro treinador, não é? Tínhamos outro presidente, as coisas eram diferentes totalmente.
Sim, mas a qualidade estava lá.
Certo.
E o Florentino acrescenta algo ao Benfica que faltava, não sei, era a agressividade, era o... E ele ainda veio muito melhor, ele não jogou muito, nos clubes em que esteve, mas ele veio com um poder físico diferente, mais, com mais poder físico, e mesmo a sair a jogar está melhor. Claro que não é nenhum jogador, não é? Mas está muito melhor a sair a jogar também, o que lhe acrescenta ainda mais qualidade ao Florentino, e eu acho um grande jogador e vai...
Portanto, Uribe, mas gostas do Florentino?
Muito, muito, mas sim, okay. Sim.
Ok, agora vamos passar aqui a uma clássica do quem é melhor, Haaland ou Mbappé.
Essa é curiosa porque
antigamente eras Mbappé, né?
Não, ao contrário.
Antigamente
era Haaland, dizia que o Haaland era melhor, mas neste momento, e vendo o Mbappé é muito melhor, partindo do princípio...
Que tecnicamente.
Sim. A partir do
princípio, mas o Haaland é uma máquina.
É uma máquina de fazer gols, está sempre no sítio certo, é um excelente jogador, e se continuar assim 10 anos vai bater todos os recordes do futebol mundial, mas... O Mbappé, tecnicamente, é muito melhor. Tem velocidade, tem força, tem poder de explosão, tem finta, tem... E o Haaland não tem isso tudo. E eu acho, por isso, o Mbappé mais completo. E acho que vou ficar com o Mbappé nessa.
Ok. E agora, Benzema ou Lewandowski?
Lewandowski.
Eu também acho.
Por muito longe. Por muito longe.
Eu também. Acho que sim. Acho que é o fixe. O Lewandowski. Aquilo que fez no Bayern... É incrível, portanto. Passando aqui a outra clássica, eu sei a tua resposta, mas Messi ou Ronaldo?
Messi, sem sombra de dúvidas. Muito pois. Mais completo também.
Pois. Epá, aqui é opiniões. Acho que são dois jogadores fora de série, mas já. Temos aqui uma que eu gostei muito e que não são muitas vezes comparáveis.
Okay.
Neymar e Vinícius.
Neymar. Não só pela sua história, mas eu vou ficar com o Neymar. Mesmo atualmente, acho que o Neymar está melhor que o Vinícius. Eu acho que este ano o Neymar preparou-se de uma forma que não se tinha vindo a preparar em outras épocas transatas, e acho que o Neymar está muito bem, joga muito bem. Claro que o Vinícius também joga, e o Vinícius também está bem, veio de ganhar umas Champions, mas acho que o Neymar ainda está uns patamares acima. Mas,
ok, vais pela velha guarda.
Sim, mas acredito que o Vinícius pode chegar a um nível parecido. Acho que não vai chegar a um nível tão grande, mas acho que vai chegar a um nível parecido.
Ok. Agora outro aqui do meu clube e do teu clube, Enzo e Eustáquio.
Gostas de fogo, pá. Gostas de fogo.
Gosto de fogo.
Enzo ou Eustáquio. Agora vou ir para o jogo do teu clube.
Acho que fazes bem.
Para o Enzo. Acho que estão uns graus acima do Eustáquio. O Eustáquio tem vindo a evoluir bem, tenho gostado dele, e acho que é um grande jogador, mas o Enzo é diferenciado e já vinha com a categoria disso, e acho que é melhor. Pronto, não há muito a dizer, acho que é melhor jogador que o Eustáquio.
Muito bem, muito bem. Eu agora tenho aqui uma de centrais.
Centrais, ok. Bom.
António Silva ou Fábio Cardoso? Acho que esta é escandalosa.
Não, é difícil. Epá, não é tão escandaloso quanto isso. O Fábio Cardoso não está assim tão abaixo do António Silva. Ou o Fábio Cardoso não está tão acima do António Silva. E é difícil avaliar porque eu nunca vi muito o António Silva. Nunca vi muito a formação do Benfica, nunca vi muito o António Silva na formação.
O António Silva, ele... Era o que o Tiago Oveia disse numa entrevista, ele disse assim, ah pá, nos jogos que tu fazias na B, tu não eras tipo nada de especial e agora estás a jogar a nível Champions, que é isto? Tipo, acho que estamos todos impressionados com o António Silva.
E é um bocado difícil avaliar porque ele está aqui na equipa há 2-3 meses.
Tá.
É um bocado difícil, mas pronto, pelo hype, tudo que está a ter, pelas boas exibições que tem tido, o Fábio Cardoso não é titular absoluto do Porto, vou pelo António Silva,
muito
não
bem,
tenho nenhum problema.
Ok. Já que estamos a falar de campeonato, eu queria saber quais são as tuas previsões. Portanto,
está complicado isto.
Quem também. É que fica em primeiro, segundo, terceiro,
okay.
Quarto, quinto, porque são os lugares de competições europeias, e quem é que desce?
Quem é que desce? Ok. Vou já começar pelo fim. Quem é que desce?
Ok.
Acho que vai ser o Portimonense. O Passo de Ferreira e o Marítimo.
Sim, o Passo de Ferreira tem estado muito fraco, é sério, cara.
Acho que vão descer. Quanto à parte de cima, são dois ou três que descem. Depois vai para o. Ah, depois, ok, bem, um vai para o playoff, não é? É.
É
um que vai para o playoff.
É o que fica em antepenúltimo.
Pois, mas eu vou.
Mas diz só os dois.
Só os dois, yeah. É o Portimonense e o Marítimo. Quanto à parte de cima, acho que em quinto vai ficar o Casa Pia.
Boa, boa.
O Casa Pia acho que tem uma boa equipe. Portanto, é isso. Acho que se não perder nenhum jogador, acho que o Casa Pia vai manter a média de pontos que tem estado a fazer. Portanto, está a fazer um campeonato fantástico e acho que vai conseguir o quinto lugar. Depois acho que é o básico, é o Braga em quarto, o Sporting em terceiro. Acho que o Sporting vai passar. E depois o segundo e o primeiro. Opa, vendo bem as coisas como é que estão agora, e se não houvesse Mundial, eu diria que o Benfica tinha o campeonato no bolso.
Ok. Mas, pois, o Mundial pode desequilibrar aqui as coisas.
É esse ponto que eu quero chegar. Mas, e não sei se é para eu ser portista, se é por, não sei, mas há aquele resto de esperança que depois do Mundial as coisas possam mudar e o Benfica não esteja tão forte e possa perder pontos, por exemplo, no primeiro jogo e depois relança completamente outra vez o campeonato. Por isso vamos ver, mas isso está bem encaminhado para o Benfica, mas como toda a gente deve saber, o Porto nunca desiste e vai ser até à última.
E é verdade, eu acho que isso vai ser até a última Benfica-Porto.
Sim, concordo. Acho que o Sporting não tem...
Sim, o Benfica já tem uma distância muito significativa. Exatamente.
Já para o Porto é?
São 8 para o Porto. 8
e 12 para o Sporting.
Já é uma grande distância. Já que estamos aqui numa... Vamos jogar ao jogo de mentira. Tu podes dizer mentira duas vezes, ok? Eu vou-te dizer 5 afirmações.
Ok.
Mas eu vou-te dizer uma primeiro e tu tens que dizer se é mentira ou não.
Ok.
Mas só podes dizer mentira duas vezes. Portanto, vai haver 3 frases. Que mesmo que tu não concordes, tens que... Não. Ai, podes dizer mentira. Exatamente.
Ok.
Exatamente. Posso começar com a primeira?
Ok, sim.
Ok. Enzo é o melhor médio da liga.
Verdade.
Ok. Quem está a praticar o melhor futebol na nossa liga é o Benfica.
Verdade. Eu acho que vai haver piores, por isso vou dizer verdade.
Ok. A Argentina tem uma seleção mais fraca que o Brasil.
Mentira.
Mentira? Já usaste uma aqui.
Ok. Duas, não é?
Uh-huh.
Ok.
Já só tens mais uma mentira, para dizer mentira. E ainda te faltam 2 frases.
Ok.
João Félix é dos melhores jogadores portugueses.
Mentira.
É mentira?
Mentira.
Portanto, a próxima é verdade.
Nossa Senhora. Ok, sim, bora.
É polémica a próxima.
A sério?
Mas eu acho que tu também concordas.
Ah, então, ok. Então escolhi bem. Bora.
Cristiano Ronaldo está acabado.
Muito verdade. Muito verdade.
Sim. Pronto, então isto calhou perfeitinho para ti.
Jesus, safei-me. Ok.
Olha, eu gostava que dissesse aqui um bocadinho do que achaste de ontem, do jogo do Portugal-Nigéria.
Achei um amigável.
Foi um amigável.
Eu sei, lá está. Achei um amigável e achei interessante. Foi a forma, mais uma vez, que jogamos sem o Ronaldo, que jogamos muito bem. Já fizemos isso na Liga das Nações e que prova mais uma vez que não precisa, não é não precisamos do Ronaldo, mas não estamos Ronaldo dependentes.
Eu também acho isso,
como muita gente pensa que estamos.
E gostei muito de ver Portugal a jogar sem Ronaldo, sobretudo o João Félix. Adorei. Sim, adorei.
João Félix, quando não está nos dias dele, é endiabrado. E pronto, basicamente é isso. E depois, quanto ao jogo, acho que não há grande coisa a dizer, porque Portugal tem muito mais argumentos que a Nigéria. Só tive pena de ontem não ver o Zaidu jogar pela Nigéria. Gostava de ter visto, pá.
Eu não.
Quanto ao resto, acho que ontem o normal aconteceu.
E Portugal tem que dominar assim os jogos. Temos, sim, uma grande geração aqui.
E mais, e não tem que ter medo de apostar nos jovens. Porque eu acho que depois deste Mundial, acho que era importante haver uma reestruturação nas convocatórias da seleção. Acho que alguns jogadores deviam de, opa, ok, vamos dar espaço a outros, porque daqui a 4 anos há outro Mundial, daqui a 2 há outro Europeu. E ontem notou-se, tipo, que o António Silva não tremeu, pelo menos que eu tenha visto, acho que não tremeu.
Sim, portou-se muito bem, muito bem.
Gonçalo Ramos entrou, fez
espetacular.
Sim, e a assistência.
Nossa, a assistência para o gol do João Mário.
Nossa Senhora. E não é só esses dois, há muitos mais jovens em Portugal que têm muito talento e acho que se deve começar a pensar em reestruturar, não a fundo, que também não precisamos disso, porque muitos dos nossos craques ainda estão em idade jovem, entre aspas.
Temos uma seleção jovem, diria. Sim. Eu.
Mas acho que era importante pensar nisso. Mas foi um bom jogo, gostei de ver Portugal. Espero é que esteja a assistir o Mundial também.
Totalmente de acordo. E, portanto, já que estamos a falar disso, vamos falar nas nossas previsões para o Mundial.
Ok.
Portanto, quero saber quem é que tu achas que vai à final e quem é que vai desiludir? Qual é a seleção que vai desiludir? Uma seleção que surpreenda.
Ok.
E pronto. E onde é que achas que Portugal vai parar?
Ok, essa é a mais difícil, um bocado difícil de prever.
Vamos começar com quem é que achas que vai à final?
À final? Epá, estou convencido que vai ser um clássico sul-americano. Acho que vai ser um Brasil-Argentina. Com a Argentina a vencer.
Era giro.
Pá, gostava. Sinceramente eu gostava que o Messi vencesse um Mundial. Se Portugal não puder vencer, que seja a Argentina.
Ok.
Porque pá, um jogador como o Messi merece ganhar um Mundial. Tal como o Ronaldo. Okay.
Mas também certo.
Tenho um carinho mais especial pelo Messi, por isso é que falo mais do Messi, mas claro que prefiro que Portugal vença, mas se Portugal não vencer, quero que a Argentina vença, porque ele merece.
Ok, então e quem é que achas que é a seleção que vai surpreender?
Acho que muito sinceramente é a Suíça, que até perdeu com uma equipa que está no nosso grupo, mas acho que a Suíça tem uma equipa que pode surpreender muita gente. Que acaba por não ser surpresa, mas é sempre surpresa.
Certo. Suíça... Aquilo que eles fizeram no Euro passado foi eliminar a França.
Sim, a Suíça tem uns nomes muito interessantes. Eu acho que podem surpreender neste Mundial.
E então, em quem é que achas que vai desiludir?
Aí é que está.
Aqui já é mais difícil porque eu acho que há algumas seleções que vão desiludir.
Como eu disse, que o Brasil e a Argentina, afinal, não posso dizer que vão desiludir. Portugal, eu acho que vai fazer um bom Mundial também. Acho que não vai fazer um extraordinário Mundial, mas acho que vai fazer um bom Mundial. A Alemanha dos Europeus é que eu vejo mais forte, acho eu. Acho que vejo com bastantes bons olhos
também
a Alemanha.
Também acho que a Alemanha este ano está mais forte.
E é uma crónica candidata à Alemanha também. A Alemanha já chegou muitas vezes às semifinais, à final. Pronto. Portanto, eu vou para a França, devido ao que vi na convocatória, ou até mesmo para a Espanha, mas eu vou mais para a França porque é o anterior campeão do mundo.
Exatamente.
E eu não gostei muito da convocatória deles, principalmente no meio-campo, que faltam, claro que alguns estavam lesionados, mas faltam...
Kanté.
Faltam, e o Pogba também. Mas,
pois é.
Eu acho que aquele meio-campo está muito curto para um Mundial.
E
para o nível da seleção da França, que é todo estrelas, e o meio-campo acho que está um bocado abaixo.
Ok, então e onde é que achas que Portugal vai chegar? Até onde é que Portugal vai chegar?
Eu queria muito vencesse. Agora, eu não acho que isso vá acontecer. Portanto, eu diria que vai a uns oitavos, quartos de final. Ou quartos,
oitavos. Aí, oitavos é muito curto para aquilo que temos de seleção, diria eu. Também eu ia ficar desiludida.
Também temos um selecionador que é curto para a seleção que temos. Também temos...
Certo, é verdade, mas...
Não vou enumerar os problemas da seleção, que são muitos. Ainda por cima, agora com aquela polémica toda do Ronaldo, acho que viu...
Eu acho que também trouxe uma atenção negativa para a nossa seleção.
E acho que lhe trouxe mais pressão.
Também.
Muita mais pressão. Também, não só também. Para o Ronaldo, que é mau. Ele normalmente está-se bem com a pressão, mas acho que esta pressão está insana. E se corre mal, vai correr muito mal para o lado dele também. E depois para a nossa seleção também, porque tem que ganhar. E acho que vai ser, pode custar um bocado isso a Portugal lá no Mundial. Mas espero que não e espero que
venha. Vamos ver, pode ser que corra bem. Pronto, agora eu gostava de jogar contigo ou preferias.
Ok.
Portanto, é um ou outro, ok?
Ok.
Preferias o Porto ganhar a Champions ou Portugal o Mundial?
Olha, eu vou-te ser muito sincero em relação a isso. Eu preferia que o Porto vencesse uma Champions que Portugal vencesse 30 Mundiais.
Isso foi uma afirmação demasiado forte.
Não, eu gosto da seleção, mas não sou o maior fã. E eu
acredito... Ok, mas 30 Mundiais?
Não, mas o Porto é um amor muito diferente.
E eu percebo.
Mais do Porto. Eu digo, não tenho problema nenhum, gosto muito mais do Porto do que gosto da seleção. Agora, claro que Portugal está lá, ok, que vença. Muito bem. Agora, o Porto é um sentimento muito diferente. Por exemplo, eu a ver um jogo da seleção não sofro. E muitas vezes até saio de casa e tipo nem vejo o jogo. Do Porto não, do Porto tem que estar ali a ver o jogo.
Eu percebo. Agora, isso foi ousado da tua parte, não, os 30 disse, mundiais.
30, pronto. Mas 3 ou 4 mundiais, certeza absoluta.
Mas percebo.
Ver o Porto a vencer mais uma Champions do que Portugal vencer o Mundial, sem dúvida.
Ok, agora tenho outra aqui interessante.
Okay.
Perder 1-0 para o Benfica, em casa, ou ser goleado em casa, 6-0 pelo Xerife.
Ser goleado pelo Xerife. Ah não, o Benfica é só 1-0, não é?
É, mas é em casa. Mas é no Dragão.
Epá, mas perder com o Benfica...
Esta é boa.
Pois é, pá.
O que é que tu preferias?
Era tramaço, pá, mas também Cesar iria ficar marcado depois.
É ser goleado em casa na mesma. Pelo xerife.
Nossa.
6-0. Que... Preciso aqui de uma resposta, Vieirinha.
Ok. Não, boa. Não, preferia perder com o Benfica, 1-0.
Preferias?
Ok. Okay. É bom pelo sensato.
É que o outro é muita humilhação.
Pois, 6-0 é muita humilhação e iria ficar marcado depois.
Pronto.
Okay. E depois o Benfica, pronto, se ganhava um joguito, é como agora ganhou um joguito, mas depois passa até sem ganhar.
Pá, agora tenho aqui uma pergunta interessante por causa dos rivais, os dois de Lisboa.
Okay.
Preferias vestir a camisola do Benfica ou ser sócio do Sporting?
Nossa Senhora. Não, é que ser sócio não é preciso ser adepto, acho eu.
Não, mas ficavas marcado. Pois. Tinhas sido sócio do Sporting.
Porque imagina, eu também ia um bocado para representar o Sporting.
Não, não.
Ai, mano. Nossa Senhora, isso nem uma coisa nem outra. Não faria nada disso.
Pois.
Nossa Senhora.
Ok. Esta aqui também é muito interessante. O Messi acabar a carreira no Porto ou o Porto ganhar a Taça da Liga?
Não, mas o Messi acaba a carreira no Porto, claramente. É que a Taça da Liga temos muito tempo para ganhar. E o Messi, tipo, sem dúvida, o Messi no Porto.
Eu acho que seria uma coisa incrível.
Nossa Senhora.
Imagina.
Invadir o relvado.
Pronto, olha, como isto é um podcast sobre desporto e não só de futebol, temos que falar do hockey, que é uma coisa que tu gostas bastante.
É melhor.
E no ano passado foi muito renhido o campeonato entre o Porto e o Benfica, que aquilo foi até à negra.
Sim.
Certo? Portanto, fala-me um pouco disso.
Sim, é a minha modalidade preferida, sem ser o futebol, claro. E eu gosto muito porque são jogos que trazem muita emoção e temos a melhor liga do mundo. Evidenciar também isso. Tal como no futsal, mas pronto, o Porto não tem futsal, só tem hockey, tem mais coisas, mas o hockey é a melhor liga do mundo aqui em Portugal. Temos os melhores jogadores do mundo cá e o hockey é um jogo emocionante. E eu gosto de jogos emocionantes.
As modalidades são todas incríveis em termos de ambiente, só que o hockey...
É outra coisa.
É de vibrar. E o ano passado eu pensei mesmo, eu como adepta do Benfica, pensei que íamos lá à negra ganhar. Opa,
não, eu estava confiante e estava lá no pavilhão e estava muito confiante.
Pois, quem joga em casa tem sempre uma vantagem extra.
Sim, sim.
Nas modalidades é fundamental,
muito
malta.
Fundamental.
Fundamental jogar em casa nas modalidades. Pronto, e eu ia-te perguntar se havia mais alguma modalidade que tu gostas.
Epá,
por exemplo, o Porto nem tem muitas modalidades. Tem o basquete, tem o handball, tem o vôlei feminino, mas não tem mais.
Epá, eu vejo, mas não sou tão fã, mas vejo, tu é que vejo.
Porque o hockey dá-te aquela...
Sim, porque, por exemplo, o handball, porque as modalidades é um bocado ingrato também depois, porque os grandes ainda limpam mais facilmente aquilo que, como no futebol. Por exemplo, às vezes nos grandes no futebol, ainda perdem os pontos, traz mais isso, percebes? E por exemplo, no handball, por exemplo, já vimos campeonatos em que Porto venceu todos os jogos.
Sim, é
verdade. E pronto, vou tocar nessa.
Mas agora, a época passada no handball foi todos os grandes que ganharam qualquer coisa.
Sim,
o Sporting ganhou a taça, o Porto ganhou o campeonato e o Benfica ganhou a Liga Europeia.
Sim, mas pronto, ok, sim, verdade.
Foi mais renhido,
mas. Sim, mas. Acho que podia haver mais competitividade, mas também isso traria... Iríamos entrar para os outros assuntos que também não depende só do jogador, só da... Mas acho que talvez o hockey seja isso porque traz mais competitividade. Lá está, é a melhor liga do mundo e temos 3 clubes fenomenais no hockey. E isso acaba sempre por trazer, porque traz indefinição, não sabemos o que é que vai final, não sabemos. Enquanto noutras modalidades já está mais ou menos definido e vai-se vendo ao longo do ano. Quais são as equipas que vão à final.
Certo, certo. E eu acho que as modalidades é incrível e acho que todos deviam ir ver pelo menos uma vez um jogo de modalidade. Se vocês gostam mais de vôlei, vão um de vôlei. Sim. Se gostam mais um de handball, vão ao de handball. Se gostam mais de hockey, vão ao de hockey. Mas o importante é ir. Porque o ambiente é totalmente diferente do futebol.
Muito, muito diferente.
Parece que vibramos mais, porque estamos sempre a celebrar, não é?
E parece-me mais perto.
Yeah, é muito mais perto. É uma coisa super diferente e eu adoro ir ao pavilhão. Portanto...
Também sempre que posso, também passo lá.
Exatamente. Olha, para acabarmos aqui, manda aí uma mensagem para as tipo, mais pequenas, sobretudo as miúdas, que gostam de desporto e têm medo de dar as suas opiniões por causa da nossa comunidade, não é? Esta comunidade de desporto.
É um tema difícil de abordar. Mas... E acho que ninguém vai... Nunca... nunca, acho que é uma palavra muito forte, mas acho que não vai ser tão fácil ou nunca irão mudar isso. E nem vale a pena nos iludirmos, ah, vamos mudar. Não, acho que isso não vai acontecer porque a nossa cultura não é assim.
Sim, mas cabe-nos a nós tentar mudar.
Era o que eu ia dizer, cabe-nos a nós tentar, ok, claro. Mas na minha maneira de ver, são muito bem-vindas e sempre que vejo uma miúda, seja em que plataforma for, a comentar futebol, a comentar qualquer outro tipo de esporte, não precisa ser futebol, acho engraçado e dou-lhe todo e qualquer apoio, porque tenho bastantes amigas agora que fazem isso, como tu, por exemplo.
Somos amigos, malta.
Mais ou menos, malta. e acho interessante, e acho porque eu nunca tive muitas amigas por serem muito futebol, e agora tenho.
E agora está a mudar, cada vez está a mudar.
É porreiro ver e depois discutir com mulheres também. E acho que só nos dignificava mais também termos o tipo. Ora bem, direitos iguais todos temos, não é? Mas não está tão implantado
assim. Dar aquela igualdade, sim, aquele respeito de ambas as partes. Sim, cada um que fala tem que ter respeito. Sim. Seja homem, seja mulher, seja rapariga, seja rapaz.
E cada um tem a sua opinião. E os homens também dizem muitas vezes...
algo errado.
Sim, besteiras. Exatamente. Tipo, e não há nada mal com isso. E se for uma rapariga já é mais julgada, por ser o que estás a dizer. E sim, claro, cabe-nos a nós ter uma atitude, ou várias, que pretendem mudar isso. Mas agora, iludirmos ao facto de pensarmos que tudo vai mudar. E não é só nesse tema, há muitos temas. Não vai mudar porque a nossa cultura nunca foi assim.
E não é do dia para a noite. Mas temos que ser responsáveis e tememos que tentar mudar.
E não nos podemos comparar a outros países porque não tem nada a ver. Sim, cada um tem a sua cultura.
Exatamente.
Mas pronto, força aí, raparigas, quando quiserem fazer conteúdo, façam sem medo. Pá, vivam a vossa vida, não se preocupem com a vida dos outros. Acho que vocês têm que ser felizes. Isso aqui é tudo muito poético, muito lindo, mas façam isso mesmo. Não liguem, porque enquanto... Vocês vão ver uma crítica, com certeza irão ver 10 elogios. E é, por exemplo, nisso que eu me foco. Eu também ouço muitas críticas, muita.
Nós é o pão nosso de cada dia.
E não sou grande, nem nada que se pareça, mas ouço muitas críticas também. Mas olho depois também para os números e para outros comentários, a maior parte deles, e vejo que as pessoas gostam de mim. E aí eu acho que é isso que nós nos devemos focar. E todos que vivem
é focar na parte positiva.
Que fazem conteúdo para a internet. Acho que devemos focar no positivo, no negativo, ok. Se for construtivo, negativo, ok. Agora se for só porque sim, acho que...
Exato, é isso.
Não devemos ligar.
Vieirinha, obrigada por participares.
Obrigado.
Foi aqui uma conversa bastante agradável. E é isso. Malta, até ao próximo episódio. E já sabem, Girls Like Sports Too, não é, Vieirinha?
Eu acho que sim, acho que sim. Um grande abraço, malta, e muito obrigado, Catarina, por me permitir estar aqui também. E pronto, é isso. Beijinho, malta.
Beijinhos. Até ao próximo episódio.
Girls Like Sports Too. Um podcast de Catarina Cerdeira.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.